Mas eu te agradeço demais o recado e eu tenho que, infelizmente, interromper aqui a leitura, porque eu, na ponta da linha, eu já tenho o professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, Williams Gonçalves. Williams Gonçalves, bom dia.
Bom dia, Anderson.
Williams, eu quero te agradecer demais por você conversar aqui conosco no programa e eu queria começar esse nosso bate-papo hoje a respeito da situação lá na Ucrânia, né, o Williams? Porque a gente tem uma série de conflitos lá naquela região da Europa, parece que a Rússia está envolvida aí nesses conflitos. Eu queria que você fizesse um resumo aqui, que você falasse um pouquinho para a gente o que se dá em torno lá da Ucrânia, quais os interesses que estão envolvidos em torno dessas disputas que acontecem lá, né, nesse pedaço da Europa, o Williams?
Bom, essa questão em torno da Ucrânia, ela tem início quando o Putin vai para a presidência, né? Porque, como nós sabemos, depois do fim da União Soviética, a Rússia foi governada pelo Boris Yeltsin, e o Boris Yeltsin lançou a Rússia num caos. Aliás, numa situação parecida com a que vivemos hoje no Brasil. E o Putin recuperou a Rússia. O Putin, exercendo um governo bem ao gosto dos russos, um governo forte, nacionalista, assertivo, né? E esse governo do Putin, né, logo se chocou com os interesses dos Estados Unidos e dos países da Europa Ocidental, ou, para resumir, com os interesses da OTAN. E isso se deu, né, essa desinteligência, essa incompatibilidade do Putin com a OTAN se deu em virtude da política dele de valorizar o petróleo da Rússia. O Boris Yeltsin já havia encaminhado, né, a venda de refinarias e controle de poços de petróleo para companhias dos Estados Unidos, companhia dos Estados Unidos, onde estava ali reunida a nata do establishment norte-americano. E o Putin rejeitou isso, né? Rejeitou. Ele inclusive, reprimiu e prendeu alguns oligarcas, né, bastante corruptos, russos, que estavam envolvidos nessa negociação, e suspendeu toda e qualquer negociação em torno do petróleo. A partir daí, os Estados Unidos passaram a demonizá-lo, né? E todo o aparato midiático, norte-americano, e também europeu, através das agências de notícias, passou a apresentar o Putin como um tirano, né? Essa é a imagem que o Putin tem, né? Mas essa imagem, ela não corresponde à opinião do povo russo. O Putin é idolatrado na Rússia, justamente por ter uma posição forte e nacionalista de defesa dos interesses da Rússia nessa questão, que é a questão, vamos dizer, mais sensível para os russos, porque diz respeito diretamente a economia da Rússia, que é o petróleo.
Né, exatamente.
E aí, em função disso, a OTAN iniciou, né, liderada pelos Estados Unidos, iniciou todo um processo de provocação com a Rússia, procurando estender, né, as alianças da OTAN até a fronteira da Rússia, sempre dizendo-se que suspeita das intenções expansionistas da Rússia, dessas coisas todas, né? Então, agora, é uma relação muito muito difícil, muito complicada, diria, porque a Rússia, né, conservou, não apenas conservou, mas aperfeiçoou, aprimorou todo o arsenal bélico, militar, nuclear, da antiga União Soviética. Portanto, não é possível fazer com a Rússia o que os Estados Unidos estão acostumados a fazer em outras partes do mundo. Daí, né, o uso, né, de uma estratégia, né, recomendada lá pelos think tanks norte-americanos, especialmente da Rand Corporation, que é o de desgastar, fazer provocações nas fronteiras da Rússia para obrigar a Rússia a reagir, a enviar tropas, né, enfim, a defender os seus interesses. E toda vez que faz isso, então, é uma chuva de impropérios sobre o Putin. Então, a intenção, né, é de desgastá-lo, né, externamente com essas ações de provocação. E a Ucrânia é a principal. Né? Tem também o Cazaquistão e tem a Ucrânia.
A gente vai citar ainda, inclusive, o Cazaquistão aqui na nossa entrevista, o Willis, mas você citou muito bem a relação da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, essa aliança militar que é liderada pelos Estados Unidos, e esses dias, aí, se eu não me engano, ontem, eles reconheceram o risco de ampliação dos conflitos na Europa após uma nova reunião que houve lá com uma delegação da Rússia, uma reunião que foi fracassada. Você vê a possibilidade de nós termos uma guerra ampliada lá na Europa por conta de todo esse cenário que está colocado lá na Ucrânia, ou Williams?
Eu penso que uma guerra com a Rússia, uma guerra frontal, né, não uma guerra indireta nas bordas do território russo, mas uma guerra frontal é muito difícil em virtude disso que eu disse há pouco, que é a capacidade militar nuclear tecnológica avançadíssima da Rússia. E os europeus sabem muito bem disso, porque os europeus dependem do gás da Rússia, e numa guerra nuclear, a Europa Ocidental seria a primeira atingida. Os europeus sabem disso há muito tempo, né? Lá nos anos 60, o Charles de Gaulle se aproximou da União Soviética porque não confiava na estratégia dos Estados Unidos e afirmava que, se houvesse uma guerra nuclear, a Europa Ocidental ia ser a primeira a ser atingida, né? Portanto, a possibilidade de uma guerra nuclear frontal é praticamente nula, penso eu, né? Mas, como eu disse, o que a tática dos Estados Unidos e, por extensão, a tática da OTAN é desgastar a Rússia, criando problemas nesses estados vizinhos, né, junto à fronteira da Rússia, para cada vez mais apresentar o Putin como um tirano intolerante, antidemocrático, que ameaça o mundo democrático, essas coisas. Como dispõe de um aparato midiático fortíssimo, então todo mundo acredita nisso, que o Putin é um tirano, né? Enquanto isso, os interesses econômicos e estratégicos dos Estados Unidos ficam a salvo. Ninguém discute isso.
Ah, não tenha dúvida, o Williams. Agora, em torno justamente disso, você também acabou citando na resposta anterior esse conflito que está acontecendo lá no Cazaquistão pelos mesmos motivos, né, o Williams. Agora, tivemos uma série de manifestações populares lá no país contra esse aumento do custo de vida lá no Cazaquistão, em especial o aumento do preço dos combustíveis. Essas manifestações acabaram coibidas com muita violência por lá. Houve mais de 12 mil pessoas presas pelo governo do Cazaquistão desde o início do ano, mais de 160 mortes. Como é que esse cenário lá no Cazaquistão, você observa tudo isso que tem acontecido por lá, e como é que ele, de alguma forma, ele se coloca diante de todos esses conflitos que estão colocados naquela região, o Williams?
Vou tentar resumir, porque levaria muito tempo formar um quadro razoável sobre o Cazaquistão.
Sim.
Mas o Cazaquistão é o seguinte: é um país imenso com uma população pequena de 18 milhões de habitantes e uma população de origem nacional, étnica, diferenciada, né? Há uma minoria russa, né? E há outras etnias, e você pode incluir nisso aí a questão religiosa do islamismo. E é um país que, embora tenha feito parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ele nunca foi normalizado, ele sempre foi controlado por algumas famílias, por alguns clãs, né, na velha tradição mongol. E portanto, vamos dizer assim, reivindicações de toda a ordem, né? Há reivindicações religiosas, há os remanescentes do Partido Comunista, movimento da classe trabalhadora, que naturalmente gostaria de voltar no tempo, ou pelo menos reconstituir o comunismo no Cazaquistão. Então é um caldeirão. Embora a população seja pequena, o Cazaquistão é um caldeirão. E os Estados Unidos, né, fazem uma coisa que a Rússia não pode impedir. Os Estados Unidos investem muito. Há muitas ONGs norte-americanas no Cazaquistão. A conhecida ONG para Renovação Democrática, ela põe muito dinheiro para mobilizar a população do Cazaquistão contra a Rússia. Inclusive, há uma outra coisa mais sinistra, né, que não tem aparecido, pelo menos por enquanto, na mídia, já que aos Estados Unidos não interessa que apareça, né, que são os investimentos que os norte-americanos fazem, né, em guerra biológica. Os Estados Unidos põem muito dinheiro nos laboratórios, porque uma parte da população é altamente qualificada. O Cazaquistão não é um país miserável, pelo contrário, né, o padrão de vida lá é bastante, bastante razoável. Então, os Estados Unidos investem muito em laboratórios, porque ali é um ponto sensível, porque tanto faz o Cazaquistão, tanto faz fronteira com a Rússia, como faz fronteira com a China e com mais três países. Né? Então, é um investimento muito grande das ONGs norte-americanas ligadas ao movimento conservador dos Estados Unidos. Não ao Trump. O Trump não se envolvia nisso, mas o pessoal do George Bush, né? Aquela parte do partido
republicano, isso.
Claro, e naturalmente a gente não pode deixar de falar, né, na CIA, né, e no MI6 inglês. Há uma tradição ali, os ingleses sempre estiveram envolvidos naquilo, serviço secreto inglês. Então, essa manifestação, né, embora ela tivesse legitimidade, vamos assim dizer, em virtude do aumento súbito e elevadíssimo dos combustíveis, mas aquela gente que foi para lá se revoltar foi um mercenários, né, recrutados pelos Estados Unidos, pela CIA e pelo M6. Irromperam revoltas em diferentes pontos do país, e gente que aqueles mercenários do islamismo político, né, da Síria, aquela gente toda. Daí a ordem para atirar, para matar, porque eram profissionais que foram lá para estimular a rebelião e se aproveitar da rebelião, se infiltrar na rebelião e coordená-la, né? Por isso a reação violenta de atirar para matar, estava se tratando de pistoleiros profissionais.
Essa é a grande questão, né, William? Está tudo em torno aí, gerando em torno dos interesses do imperialismo estadunidense. Essa que é a grande verdade. Sim. Mas, William, eu queria que você terminasse aqui a nossa entrevista comentando a respeito dessa situação lá no Reino Unido, porque o Premier, o Boris Johnson, está envolvido em uma série de polêmicas, e a última foi essa participação dele em uma festa durante o pico da pandemia da Covid-19. Ele acabou reconhecendo essa sua culpa aí por ter participado dessas comemorações com bebidas, enfim, com aglomerações. E a oposição lá no parlamento está pedindo a renúncia do Boris Johnson. Ele chegou aí a reconhecer essa participação dele, pediu desculpas, mas a pressão em torno do premier britânico é enorme. O William, você vê alguma possibilidade do Boris Johnson seguir no cargo aí nos próximos tempos, ou a renúncia é a única alternativa em torno dessas pressões aí que ele tem sofrido, Williams?
Ao que tudo indica, a renúncia é inevitável, porque não é apenas a oposição que pede a saída dele. Os próprios membros do Partido Conservador querem que ele saia. Né? E isso, para nós, pode-se dizer que é pedagógico, é didático. Né? Por quê? Por que pedagógico, didático? Porque é uma questão de moral, é uma questão de ética no exercício do poder. Né? Para ser de direita, não precisa ser necessariamente mentiroso, mal educado, grosso, desrespeitador das leis. Né? Então, o Partido Conservador acha que ele deve renunciar, porque isso compromete a imagem do país. Né? Ele já iniciou o mandato dele com o pé esquerdo, vamos assim dizer, né? Considerando Sim. que ele é um homem de direita, começou mal negando a periculosidade do Covid-19.
Isso.
Depois ele reformulou a posição dele, ele pediu desculpas e assumiu a vanguarda, né, na Inglaterra no combate ao vírus e no apoio a todo o aparato médico, científico. Né?
Até porque ele se infectou pela Covid-19, ficou internado, inclusive, lá.
Claro, é verdade. A conversão dele veio depois dessa viagem que
Isso.
ele fez ao hospital.
Isso.
Né?
Pois
ele
é.
Deu de cara, vamos dizer, com o Covid, e aí ele viu que o bicho era feio mesmo. Né?
Ele até agradeceu um médico.
Porque para ter posição de direita não precisa ser mentiroso, difundir fake news, precisa ser grosseiro, mal educado, não precisa. Isso que o Partido Conservador quer mostrar, né? Pelo menos aquela parte que concorda com a oposição e acha que ele não tem mais condições morais de seguir à frente do governo, porque afinal de contas o lugar, o posto de primeiro-ministro tem todo um ritual, como tem a presidência da República entre nós. Não é? Então é necessário respeitar o cargo. Não é? E uma coisa é a vida privada do indivíduo, outra coisa é o cargo. Então quem assume aquele cargo, assume toda a responsabilidade pelo rito.
Sim.
Não é? Então tem que se comportar de acordo. E ele rompeu isso, porque ele recomenda que todos se resguardem, que todos adotem medidas preventivas, e ele se sentiu liberado disso pelo fato de ser primeiro-ministro e tal, então não tem por que, né, se comportar como os plebeus, vamos assim dizer.
Não.
E o parlamento está dizendo que não, você é o primeiro-ministro e você deve se comportar com o primeiro-ministro, você deve respeitar a dignidade do cargo, porque o que está em questão não é a pessoa do Boris Johnson, o que está em questão é a dignidade do posto de primeiro-ministro.
Não tenho dúvida, Williams. Inclusive, eu ia comentar anteriormente que o Boris Johnson chegou até a agradecer um médico português que cuidou dele lá durante a sua passagem pelo hospital, no período em que ele esteve internado por conta da Covid-19. Agora, o Williams, como é que fica a situação do Reino Unido caso o Boris Johnson renuncie de fato ao cargo? Você vê algum tipo de possibilidade de mudança no cenário político lá do país? A gente não pode esquecer que recentemente o Reino Unido deixou definitivamente lá a União Europeia. Como é que fica o cenário político lá no Reino Unido com essa eventual saída do Boris Johnson?
Olha, eu não vou me arriscar a fazer previsão de que vá acontecer isso ou aquilo. Agora, o que nós temos que ter em mente é o seguinte: vivemos tempos muito, muito estranhos, não é? Vivemos tempos muito, 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 muito estranhos, agravado pela Covid, não é? Então, eu não sei, né, qual será a reação do parlamento. Se o Partido Conservador apresenta um novo primeiro-ministro a ser aceito, ratificado pelo parlamento, você vai convocar novas eleições. Né? Aí isso eu não posso, Isso eu não posso prever, até porque ele ainda não renunciou, não é? Mas, de qualquer forma, o Partido Conservador hoje é uma força importante, porque o conservadorismo, não é? Ou mais literalmente, essas posições de direita, não é? Às vezes até direita radical, elas têm prevalecido em muitas partes, não é? Não é apenas no Brasil, né? A extrema-direita pode ser até um pouco mais civilizada do que a nossa, mas continua sendo de direita.
É verdade. Muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte, o Williams. Eu te agradeço demais, Williams, essa tua participação aqui conosco no Faixa Livre. Aproveito também para te desejar um ótimo ano de 2022 nesse nosso primeiro papo aqui no programa. E eu também deixar aqui o meu desejo de um ótimo final de semana para você e um bom dia, Williams.
Esses são os meus votos também para você, para os amigos e todos os ouvintes. Um grande abraço, um bom dia para você.
Um grande abraço, Williams. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, Williams Gonçalves. Vamos agora ao nosso segundo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.